Alô, tudo bem com vocês? Mais uma vez, meus cumprimentos a todos os alunos do curso de administração que estão trabalhando conosco com a Universidade Federal de Santa Catarina. É um prazer cumprimentá-los a todos vocês aí nos polos e gostaria de aproveitar a oportunidade, sempre como de praxe na nossa disciplina, de nos reportarmos às unidades anteriores que nós tivemos a oportunidade de conversar com vocês. Conforme o nosso livro texto apresenta, na unidade 1, a nossa preocupação foi sobre a importância da informação e da comunicação no processo decisório. Não se toma decisão hoje em dia sem você conseguir o máximo de acesso às informações disponíveis sobre aquele assunto que você precisa tomar a decisão. Então, quanto maior a quantidade de informações que o gestor tiver à sua disposição, provavelmente melhor será a decisão a ser tomada. De contrapartida, o gestor também precisa orientar toda a organização sobre a tomada de decisão e, naturalmente, quais os efeitos e os objetivos que aquela decisão precisa acontecer no seio da nossa organização. Essa comunicação, ela precisa ser feita imediatamente para que todos os seus pares no ambiente organizacional tenham conhecimento da tomada de decisão efetuada, tenham conhecimento dos dobramentos dessa tomada de decisão e, por consequência, quais os objetivos e qual a navegação na qual nós vamos inserir a nossa organização nesse contexto globalizado, competitivo, que envolve e cerca todas as organizações públicas e privadas. Então, uma boa comunicação por parte do gestor sobre o seu ato de decidir é de extrema importância para dar conhecimento à organização sobre o que está acontecendo e para onde se vai. Portanto, eu diria a vocês que duas ferramentas extremamente importantes no processo da decisão, a informação e a comunicação, não devem ser esquecidas por vocês, futuros gestores em administração. Continuando, nós conversamos no capítulo 2 sobre a história da administração, ou seja, nós conversamos sobre, primeiro, a contextualização do processo decisório no ambiente histórico da administração, entendendo que o processo decisório está dentro da teoria comportamental que faz parte da teoria geral da administração. Teoria comportamental por quê? Porque, na verdade, o processo decisório é um estudo eminentemente sobre o comportamento do gestor, ou seja, como o gestor se comporta perante, né, a decisão que ele precisa tomar. Então, ele está dentro do ambiente da teoria comportamental. Teoria comportamental essa que foi muito bem trabalhada pelos autores voltados para estudar mais a psicologia do gestor e, consequentemente, também um dos maiores estudiosos desse processo foi o professor Herbert Simon, que pode ser considerado o pai do processo decisório, um estudioso por natureza dessa disciplina, dessa circunstância administrativa, né? E eu diria para vocês que o processo decisório teve em Herbert Simon um desenvolvimento muito grande, porque Simon estudou diversas empresas americanas, estudando o comportamento dos decisores, dos gestores, e pôde colocar em prática, né, uma série de observações que ele entendia serem válidas e, com isso, criou modelo que nós vamos ver à frente, que é o modelo da racionalidade limitada sobre a vida do gestor e que nós vimos isso na unidade 3 do nosso trabalho. Ainda na unidade 2, foi objeto da nossa preocupação, além da contextualização e da história do processo decisório e aonde ele está aglutinado em termos de teoria, nós vimos também os modelos de decisão, aqueles modelos vigentes até o estudo, né, do professor Herbert Simon, mas que ainda são vigentes hoje. E depois tivemos a oportunidade de trabalhar também sobre o estudo da decisão individual e coletiva, vantagens e desvantagens desse processo. Além disso, desenvolvemos também que a decisão ela pode ser estruturada e não estruturada. E conversamos também sobre essa maneira de ser, vamos dizer assim, de as coisas acontecerem para tomar decisão em cima de uma decisão estruturada e em cima de uma decisão não estruturada. Afinal de contas, os modelos decisórios, eles procuram mostrar na essência como o administrador toma a decisão, quais são os seus passos, quais são as suas, como se diz, os seus desejos e as suas necessidades, e em que condições o gestor está tomando as suas decisões. E a partir do momento em que a gente comece a compreender como o gestor toma a decisão e começamos a escrever, a colocar no papel as diversas maneiras e os diversos comportamentos dos mais diversos também gestores, nós temos a oportunidade de melhor compreender o processo decisório e, com isso, passar toda essa experiência e toda essa vivência sobre a forma de teoria e que acaba, né, refluindo nessa disciplina que se chama processo decisório. Além disso, no nosso livro-texto, na unidade 3, nós tivemos a oportunidade de trabalhar sobre o modelo racional de tomada de decisão. Modelo racional esse que é produto da economia clássica, que é produto dos estudos e da concepção de Max Weber, que é uma concepção sociológica, que antes de mais nada, também estudando a sociologia das organizações, propôs, né, uma série de instrumentos para transformar a organização numa organização mais racional, mais regrada, para evitar muitos processos políticos e para que ela tivesse mais ética. E ele criou naturalmente, dentro desse ambiente da economia clássica, se criou o chamado modelo racional da tomada de decisão, que é um modelo em que vê o comportamento do administrador como se ele tivesse, na verdade, todas as opções para tomar a decisão. E nós sabemos que nós não temos essa condição de sermos uma super máquina para aglutinar todas as informações possíveis e impossíveis sobre determinado fato no qual nós vamos ter que tomar uma decisão, mas o modelo racional clássico entendia que sim, que o ser humano tinha essa condição, ou seja, tinha essa predisposição de ter todas as opções em mãos, e a partir desse entendimento ele tomava a decisão e entendia que aquela decisão levava a empresa a ter os melhores resultados possíveis. Com a vinda do Herbert Simon e os seus estudos no ambiente dos modelos sobre tomada de decisão, nós passamos a ter também o modelo da racionalidade limitada, modelo esse que entende que o indivíduo não detém todas as opções para tomar as decisões, em contrapartida àquele da economia da racionalidade clássica que dizia: não, nós temos todas as condições de tomar a decisão, porque nós temos todas as opções. Não. No Herbert Simon, ele entende que o indivíduo é o indivíduo falível, né? É o indivíduo que tem, naturalmente, não tem todas as opções. E como ele não tem todas as opções, ele não tem todas as informações possíveis para tomar as decisões. Então, ele tenta tomar a melhor decisão, mas ele provavelmente sempre chegará à decisão satisfatória. E isso nós conversamos, né, na unidade 2, na desculpe, na unidade 3, sobre o modelo racional de tomada de decisão e o seu contraponto, que é o modelo da racionalidade limitada de Simon. Agora, nós vamos desenvolver na unidade 4, no nosso ambiente do processo decisório, nós vamos trabalhar com a natureza da informação, que já também tivemos a oportunidade de conversar e introduzir alguns conceitos sobre essa natureza da informação, né? Ou seja, o que permeia uma informação? Eu falei lá na unidade 1 que sem informação provavelmente fica muito difícil nós tomarmos uma decisão com características de qualidade, né? Com aquela decisão que a gente entende assim: olha, Eu acho que o caminho é esse, porque nós estamos sustentados em informações bastante interessantes e muito oportunas sobre aquele assunto que nós estamos tomando a decisão. Então, agora nós vamos analisar o que permeia essa informação, vamos analisar essas naturezas distintas, né, de informações que naturalmente estão em redor do processo decisório. E quando a gente fala em redor do processo decisório, na verdade é permeando a cabeça do gestor, né? Ou seja, o que que ele está levando em consideração para tomar as decisões a partir de informações que ele recebe. Então, dentro desse contexto, nós vamos voltar a repetir o seguinte: nós tínhamos falado lá para trás em decisões estruturadas e decisões não estruturadas. Eu diria para vocês que muitos autores modernos falam, não falam mais em decisões estruturadas e não estruturadas, e comentam como sinônimos desse processo decisões programadas e decisões não programadas. Eu diria que são sinônimos para os mesmos assuntos. Então, gostaria de comentar com vocês o seguinte: primeiro, as decisões programadas no ambiente do processo decisório são decisões estruturadas e naturalmente rotineiras, né? São aquelas decisões que nós sabemos, por exemplo, que a cada quinto dia útil do mês nós temos uma folha de pagamento a ser efetuada. Essa folha tem classicamente uma estrutura para ser paga, né? Tem uma série de informações. Então, o administrador, ao decidir sobre o aspecto da folha de pagamento, ele já sabe quais são os diversos patamares de informações que ele precisa para fechar a sua folha e produzir o seu pagamento. É lógico e importante que ele tenha também, para este pagamento, coloque os recursos financeiros necessários para efetuá-lo. Então, ele tem que se programar para, naturalmente, efetuar esse pagamento. Consequentemente, eu diria para vocês que a decisão programada é aquela decisão rotineira que acontece permanentemente na empresa, né? É o caso, por exemplo, de repetição de pedidos, né? Por exemplo, quando a empresa tem contato com seus fornecedores e constantemente ela compra determinadas matérias-primas ou determinados produtos ou determinados serviços que são repetitivos ao longo dos diversos meses do ano, então, consequentemente, ela só emite uma ordem de compra pedindo que se mande aquela quantidade X de mercadorias ou produtos ou matérias-primas, né? E para que possa naturalmente atender às necessidades da nossa organização. Terminou o estoque X, nós entramos com aquele pedido esperando que a última unidade que vá para o ambiente produtivo, né, já estejamos acolhendo na nossa empresa a primeira quantidade de reposição daquele estoque. Mas a minha decisão a ser tomada vai ser uma decisão, vamos dizer assim, com maior condição de acerto, porque eu estou trabalhando num ambiente de certeza quase que absoluta. Certeza no sentido de que? Certeza que eu não tenho nenhuma concorrência para enfrentar, que os meus consumidores, de toda maneira, não estando satisfeitos com o nosso produto, mas mesmo assim, por força da necessidade de ter que comprá-lo, porque eu sou a única empresa produtora daquele produto naquele momento. Então, a decisão que eu tomar, ela naturalmente é uma decisão que tem quase que, vamos dizer assim, a condição de trazer um ambiente extremamente satisfatório para a nossa organização, porque eu estou trabalhando num ambiente de certeza absoluta, não tenho, por exemplo, concorrência para me preocupar e, eventualmente, não tenho outros produtos e serviços com preços diferentes, com qualidade de serviço diferente, que me fariam pensar 3 ou 4 vezes antes de tomar uma decisão. Então, nós estamos trabalhando num ambiente em que nós detemos o controle daquela situação. Como também eu estou trabalhando, às vezes, em ambientes em que a gente está dentro de um ambiente, por exemplo, dentro de um ambiente produtivo, em que eu conheço bem o regramento produtivo da minha empresa, em que a todo instante surgem problemas, mas são problemas do cotidiano, que eu tenho que decidir se utilizamos a máquina X ou a máquina Y naquele processo de produção, em face da necessidade de aumentar ou diminuir a velocidade produtiva, em face também da necessidade dos nossos clientes. Então, eu sei que também naquele ambiente, por força das limitações já existentes, o administrador tem condições de tomar a sua decisão, porque as certezas são mais absolutas numa organização que detém o controle né, de uma certa tecnologia e detém a possibilidade também do viés produtivo, em que vai naturalmente variar a alternância de utilização de equipamento, muito mais em função da necessidade de velocidade e da intuição do administrador no sentido de usar um viés produtivo X ou um viés produtivo Y do que de qualquer outro ambiente para que se toque mudança naquele processo. É lógico que a gente poderia aduzir aí, ah, surgiu nova tecnologia, nós temos novas máquinas. Entende-se que a empresa, surgindo nova tecnologia, ela se coloca em campo e traga essa nova tecnologia para dentro da empresa. Né? Então, a condição de certeza é aquela que a gente já está acostumado a trabalhar, aquela que a gente está acostumado a, vamos dizer assim, aquele que a gente diz assim, até de olho fechado eu tomo essa decisão. Ou seja, que está dizendo o seguinte, não preciso nem de informação. Eu já sei quais os caminhos e desdobramentos da minha tomada de decisão. Depois nós temos aí, como vocês podem ver na nossa transparência, as outras decisões importantes são as decisões em condição de risco, a decisão em condição de incerteza e a decisão em condições de competição ou de conflito. A decisão em condição de risco é aquela da probabilidade, né? Aquele aspecto da probabilidade que volta e meia nós temos que trabalhar, né? Eu estou trabalhando numa empresa que vai lançar uma nova coleção, mas essa coleção naturalmente tem desdobramentos das coleções anteriores da organização e é provável, por força de tudo que nós já fizemos em anos anteriores, que a nova coleção lançada, já que nós conhecemos, ela tem a sua, vamos dizer assim, um conjunto maior dos seus modelos sendo trabalhados em face da coleção anterior e com acréscimo aí de mais 10, 15% de novos modelos, mais 70, 80% da coleção são de modelos tradicionais que a organização faz, até porque o mercado assim o deseja, né? Então nós vamos trabalhar sobre uma condição em que a gente detém algum conhecimento da decisão, ou seja, talvez 80, 90% nós sabemos que a nossa coleção vai ser comprada vamos dizer, em 80, 90% dos nossos modelos serão vendidos porque nós sabemos, pela tradição histórica da organização, que a cada lançamento de coleção preservado aqueles indicadores de manutenção de produtos que o mercado sempre pede, né, e que nós o repetimos periodicamente no lançamento das novas condições, a gente tem uma probabilidade de que a gente possa enfrentar um risco dessa coleção ser pelo menos, vamos dizer assim, aceita por 70% a 80% ou 60% dos nossos clientes. Então, nós estamos trabalhando aí sob uma condição de risco, de probabilidade de acertar parte substancial de que aquela coleção será vendida em pelo menos 70% a 80% dos nossos modelos, por força da aceitação da nossa clientela, que nós já conhecemos há mais de 4, 5 anos, né, de contatos e de parceria comercial. A decisão em condições de incerteza é aquela decisão em que, por exemplo, pegando aqui a indústria automobilística, se ela vai lançar um carro novo, um carro que não existe nenhum parâmetro ainda, é um carro moderno, né, aquele carro que eventualmente, né, a gente pensa que naturalmente ela vai trazer sucesso para a organização, mas nós não temos base, nós não temos experiência ainda nenhuma. É um carro revolucionário em termos de inovação tecnológica, é um carro diferenciado em termos de abastecimento de combustível, talvez aí com três tipos de combustível pode abastecer o nosso veículo, né, e consequentemente muitas modificações e introduções desse modelo para atender aos pré-requisitos dessa inovação, dessa preocupação com o meio ambiente, com preocupação de economia de combustível, com preocupação de conforto ao cliente, enfim, novidades que nenhum dos modelos anteriores, vamos dizer assim, tiveram esse cuidado e esse desenvolvimento tecnológico. Então, nós não temos nenhuma experiência e vivência com aquele modelo no mercado. Então, ao tomar a decisão de lançar aquela linha, é uma decisão no ambiente de completa incerteza. Por quê? porque nós não temos nenhuma informação de como o mercado vai agir para aquele produto de extrema inovação que nós estamos lançando no mercado, que eventualmente nem a concorrência também ainda, né, se deu conta de fazer um lançamento para concorrer com o nosso produto. Então, está criado aí um processo de decisão para lançar o produto numa condição de incerteza. Não temos informação passada nem presente no sentido de nos basearmos para termos um pouquinho de retaguarda no processo de tomar a decisão de lançamento daquele produto. Desconhecemos qual vai ser, em síntese, a reação do nosso consumidor ao lançamento do nosso produto. E por último, nós temos a decisão em competição, em condições de competição ou em condições de conflito. Já comentamos muito aqui com vocês que as organizações hoje vivem num ambiente de competição. Se compete hoje individualmente, coletivamente, de organização para organização, de bloco econômico para bloco econômico, de país para país, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente competitiva. E quanto mais competitiva ela está sendo, mais está sendo também um nível de exigência por parte das competências da nossa organização e do nosso gestor. Então, dentro desse ambiente competitivo, é que muitas vezes, pelo próprio exagero da competição, o administrador tem que tomar decisões. Ou seja, a empresa lançou um novo produto, eu já tenho que correr atrás para lançar um produto semelhante, é um produto um pouquinho diferenciado, mas eu tenho que fazer alguma coisa para fazer frente a esse desafio. Eu estou trabalhando no mercado internacional e hoje em dia a gente vê a China aí praticamente sendo um concorrente muito forte de produtos brasileiros nos mais diversos mercados. O que que a gente vê? A gente tem que hoje acompanhar de pertinho as ações da China. Por quê? Porque as empresas brasileiras que estão inseridas no ambiente internacional, exportando produtos e serviços, de repente, para mercados semelhantes que a China, que produtos chineses também estão operando, nós temos que estar muito forte em termos de atuação, de observação e de informação, para que a gente possa, a qualquer momento, qualquer produto que o mercado assim deseje, a gente possa, as empresas brasileiras, responderem colocando aquele produto naquele mercado na frente, eventualmente, no caso que nós estamos trazendo aqui, de produtos chineses. Né? Então, hoje, a competição nos leva a entender que, muitas vezes, o administrador, fora até do seu conforto, da sua decisão, como gestor, ele é obrigado a se colocar no campo da decisão para poder enfrentar essa sociedade competitiva que nós vivenciamos. E quando a gente fala em competição, a gente também pode falar em conflito, né? Nós vemos também uma sociedade hoje em que os conflitos são intensos e permanentes, né? Por mais que a gente queira criar um mundo mais harmônico, mais tranquilo, né? Mais prazeroso para todos nós vivenciarmos com tranquilidade as nossas vidas, a gente também tem muito conflito no mundo. E conflito esse que muitas vezes é de interesse, a grande maioria é de interesse econômico, e como o interesse econômico afeta as organizações, vai afetar o processo decisório e vai afetar o gestor. Então, tem muitas coisas que a gente às vezes, por exemplo, os Estados Unidos invadiu o Iraque. O Brasil antigamente era um grande parceiro do Iraque. O Iraque comprava muitas coisas aqui no Brasil e diversas empresas de construção venderam seus produtos no Iraque. Infelizmente, por força do conflito, nós perdemos esse mercado. Né? Então, nós temos que encontrar um outro mercado. Então, esse conflito foi motivador de novas decisões nas organizações brasileiras para encontrar mercados que passassem, naturalmente, a comprarem serviços e produtos e tecnologia brasileira que, eventualmente, no passado, foram servidos. Né? Nós tivemos a oportunidade de ofertá-los no Iraque, e o Iraque ter sido um bom mercado para nós. Né? Completo esse nosso ambiente de decisão, voltando a falar um pouco sobre aquilo que nós já tínhamos falado na unidade 2, sobre o aspecto das decisões individuais e coletivas, dizendo que no processo decisório, sempre a pessoa a ser observada e analisada com bastante propriedade para que a gente consiga entender melhor o comportamento do indivíduo, é justamente o gestor. É aquilo que a gente chama aqui o foco no indivíduo, né? O gestor, ele precisa naturalmente começar a ser doutrinado para que ele tome decisões. Aliás, a ciência da administração muitas vezes se confunde com o próprio processo decisório. Afinal de contas, se toma decisão em cima de que elementos? Em cima dos fatos que acontecem na organização, e quem toma essa decisão sobre esses fatos, sobre os problemas daí resultantes, são na verdade os administradores, os gestores de uma organização, né? E consequentemente eu diria para vocês que quanto mais nós estudarmos o indivíduo na sua ação comportamental em termos de processo decisório, provavelmente nós vamos estar conhecendo melhor o gestor e provavelmente nós vamos permitir que com essa amplitude de conhecimento a gente tenha condições de formar melhores administradores e com competências melhores para o enfrentamento do processo decisório. Não vamos nos esquecer que o indivíduo que está tomando a decisão é um indivíduo que tem, na verdade, foco na sua cultura, né? No momento em que eu decido, e nós já vimos isso anteriormente, no momento que eu estou decidindo baseado naqueles problemas que estão me surgindo, ou naquele problema que está surgindo, ou naquela decisão de planejamento que precisa ser tomada, mas que ao tomar a decisão, eu estou tomando a decisão baseado em informações que eu tenho, mas também no meu sistema de valores, né? Aquele eu que todos nós temos na nossa aptidão para tomar decisões. Sistema de valores, que é aquilo que eu já disse a vocês. Cada um de nós, no futuro, como gestores, nós temos que nos conhecer, ou seja, quem sou eu, né? E como eu estou para enfrentar as decisões na minha organização. Então, foco importante de estudo no processo da decisão em relação ao indivíduo e ao gestor é também a gente conhecer o nosso sistema de valores. Conhecendo o nosso sistema de valores, eu tenho certeza que nós estaremos facilitando o processo da tomada de decisão na nossa organização. Se por um lado eu tenho a decisão individual, por outro eu também tenho a decisão coletiva. Nós já vimos prós e contras na unidade 3, na unidade 2, sobre decisão individual e decisão coletiva. E eu gostaria de dizer que na decisão coletiva, os grupos são os agentes promotores da escolha, né? Muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, uma sociedade anônima, eu já me reportei aí, ela faz uma assembleia geral aqui no Brasil, ela tem que fazer uma assembleia geral até o dia 30 de cada mês, até o dia 30 de abril de cada ano, e nesta Assembleia Geral, os acionistas ordinários e mais a direção da empresa decidem os destinos da organização, ou seja, traçam as metas estratégicas mais importantes, definidos aquilo em Assembleia Geral. Todas aquelas decisões que são fruto de consenso entre os administradores da organização e os acionistas da organização, aquele processo consensual de planejamento e de metas e objetivos a serem atingidos, são colocados em prática e implementados na nossa organização. Então, uma decisão coletiva envolvendo administradores e acionistas de uma organização. Nós também temos outras decisões coletivas, né? Muitas organizações, por exemplo, fundações, têm conselhos deliberativos, onde nos conselhos deliberativos passam a maioria, né, dos processos. E, naturalmente, na análise desses processos, o conselho decide e encaminha à diretoria as maneiras como devem desenvolver o seu trabalho no seu dia a dia. E a gente poderia avançar, né, nos mais diversos órgãos em termos de decisão colegiada. Mas eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, quando falar em decisão colegiada, falar que os grupos que fazem parte dessa decisão colegiada são os grupos que adotam normalmente os processos mais racionais do que os processos desenvolvidos em termos de decisão por indivíduos. E aí vocês me dizem, o coletivo é melhor do que o indivíduo? O que a teoria nos diz é o seguinte, quanto mais pessoas forem envolvidas no processo da decisão, provavelmente pela quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, nós vamos ter o maior número de pessoas opinando e palpitando sobre o assunto e trazendo as suas sugestões que depois vão ser consubstanciadas na decisão final. Então, há um consenso sobre a decisão e com isso nós alargamos toda a possibilidade de uma série de pessoas participarem desse processo. No outro canto, nós temos a decisão individual, que muitas vezes o indivíduo fica só reflexivo, somente para a sua pessoa, ou seja, ele consulta a si mesmo no processo de tomada de decisão, e com isso nós perdemos a riqueza da variedade da opinião sobre aquela decisão que precisa ser feita. Nós já vimos também que no processo coletivo de gestão, nós vamos ter um aumento do tempo para tomar a decisão, mas a decisão sai mais, vamos dizer assim, sai mais colegiada, sai mais democrática e sai mais consensual e provavelmente, como ela tem uma amplitude maior de observação, ela tem um leque maior, provavelmente, de aceitação no processo de implementação, principalmente na medida em que a gente vai envolver os outros pares da nossa organização. E a decisão individual é uma decisão mais rápida, mas em compensação é uma decisão restrita ao decisor. E, consequentemente, ficamos muitas vezes na dependência da sua capacidade e do seu sistema de valores para que ele tome a melhor decisão possível. Existem prós e contras às duas decisões, mas, de toda maneira, hoje em dia fala-se muito que a decisão colegiada deve ser objeto de políticas dentro das organizações, ou seja, cada vez mais a ciência da administração, a teoria comportamental e o estudo do processo decisório nas organizações está sendo objeto de estudo a necessidade da inserção do ambiente coletivo nesse processo de tomada de decisão como uma situação mais salutar para a vida das nossas organizações. O tempo vai nos dizer como as coisas vão caminhar nesse sentido. Completo, então, essa nossa unidade 4, dizendo a vocês que decidir não é uma coisa simples, nem é fácil. Mas, antes de mais nada, reafirmando algo que eu disse na unidade 1, nós precisamos, como futuros gestores, ter sempre vontade de decidir. E além da vontade de decidir, não ter medo da decisão, vontade de decidir e também vamos implementar a decisão. Porque muitas vezes nós nos decidimos, mas nós não vamos, né, em toda a estrutura organizacional, implementar com plenitude, com o envolvimento total de todas as pessoas dentro daquela organização para aqueles objetivos que foram objetos da nossa tomada de decisão no momento anterior. Então, vamos trabalhar sempre pensando que o gestor precisa ser, na verdade, alimentado para que ele possa efetivamente ter vontade de decidir. E a decisão numa empresa, como vocês sabem, como em qualquer outro lugar, decidir é um ato de vontade e a gente espera que a gente esteja ajudando vocês a ter esse ato de vontade, a serem bons gestores e que enfrentem os desafios tomando as melhores decisões possíveis para as nossas organizações. Muito obrigado.